Mas a partir de agora nós vamos conversar aqui no Jornal 98 Notícias com o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento, e com as representantes da Secretaria de Saúde do Estado, da CESAB, Ana Lúcia, técnica de referência, enfermeira da Imunização Regional de Senhor do Bonfim, e também a Eulina Braga, que é enfermeira do Núcleo Regional de Juazeiro, pertencente também à CESAB. Nós vamos falar sobre uma série de assuntos aqui dentro dessa edição do Jornal 98 Notícias de hoje. Antes de entrarmos propriamente nessa questão da vacinação, eu queria só convidar o secretário para falar em relação a essa reunião. Marconi falava agora há pouco, Marconi noticiava, o Comitê Municipal de Acompanhamento de Ações de Prevenção e Controle do Novo Coronavírus, reunião que ocorrerá hoje. Boa tarde, secretário. Eu queria que o senhor falasse um pouco, então, em relação a essa reunião. Boa tarde. Só pedir para o Leandro ligar o microfone, por favor, Leandro Marconi. Agora sim, ok. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Marconi. As amigas Ana Lúcia e Eulina, representando aqui a Secretaria de Saúde do Estado, através dos núcleos regionais. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui esclarecendo para a população campo-formosense nesse momento. Um momento que a gente sente, Campo Formoso hoje já teve mais 2 óbitos, e a gente sente esse momento e se solidariza com as famílias que tiveram as suas perdas. Um empresário da cidade e um funcionário público. Então, um da sede e outro do interior do município. Nesse momento hoje, estamos aqui, essa entrevista, para fazer alguns esclarecimentos, e logo mais à tarde, às 16 horas, nós teremos uma reunião com o Comitê de Enfrentamento para as Ações do Combate do Novo Coronavírus no município de Campo Formoso. Esse comitê que a gente criou no dia 18 de janeiro de 2021, com a representação do Poder Público e Sociedade Civil Organizada, juntamente com o Conselho Municipal de Saúde. Então, aqui a gente vai trazer alguns esclarecimentos, tirar as dúvidas dos ouvintes, e essa reunião do comitê, hoje, para a gente juntos traçarmos metas e alcançarmos as medidas corretas para a gente estar melhorando essas ações e tentando diminuir a transmissibilidade do vírus na nossa cidade.
Então, esta reunião de hoje à tarde vai contar com a presença das representantes dos núcleos regionais de Juazeiro e Senhor do Bonfim também.
Sim, elas estão aqui representando, representa a CESAB, o prefeito municipal vai estar presente, Câmara de Vereadores com a sua representação dentro desse comitê do Covid vai estar presente também, a gente tem representação da bancada de situação e da bancada de oposição, Conselho Municipal de Saúde, os nossos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde e os demais membros do comitê representados pela sociedade civil.
Bom, secretário, antes da gente ir então para a entrevista com a Eulina, as enfermeiras Eulina Braga e Ana Lúcia, eu queria que o senhor falasse sobre, agora há pouco nós tivemos algumas dúvidas também em relação à questão da vacinação na região quilombola. Vacinação esta que está ocorrendo a partir dos 18 anos na região de Lá de São Tomé, é isso mesmo?
Isso, Macário. Então, é uma determinação vinda do Ministério da Saúde e a gente segue essa determinação. Nas regiões quilombola a gente já pode vacinar a partir de 18 anos, o que já acontece desde a semana passada. Fizemos um grande evento de vacinação, não foi evento de aglomeração, em Lages. Fizemos um dia D da vacina, onde a gente conseguiu vacinar 1.435 pessoas em um único dia. E essa vacina, para a região quilombola, ela continua com essa idade, a partir de 18 anos. A gente está pedindo para levar comprovante de residência, porque existiam algumas pessoas que tentaram furar a fila, né? Então a gente vai exigir esse comprovante de residência. Desta semana vai ser uma coisa mais escalonada, porque muita gente já foi imunizado em 3 dias de vacina que a gente fez já com essa faixa etária. Hoje iniciamos também a vacinação dos trabalhadores em educação a partir de 40 anos de idade que estejam na ativa. Então, vale salientar que esses trabalhadores que estão de licença, licença-prêmio, licença-maternidade, que estão de férias, estão encostados pela Caixa de Previdência, estão de atestados, eles só vão poder tomar a sua vacina quando eles retornarem às suas atividades. Vamos também estar vacinando a Força Militar, então, através da Polícia Militar e Polícia Civil, vai também estar aberto para os autistas acima de 18 anos e o pessoal da limpeza pública acima de 50 anos. Então a gente vai entrar em contato com a empresa Ecolube, aqui no município de Campo Formoso, para nos passar essa lista desses trabalhadores deles acima de 50 anos de idade.
Ok, 1h12. Eu vou convidar aqui para o nosso bate-papo também nesta tarde a enfermeira Eulina Braga, que é do Núcleo Regional de Juazeiro. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho em relação... Quando a gente conversa com um profissional da saúde, a gente sabe que por mais que ele atue em um núcleo, e nesse caso de vocês acompanha diretamente pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, mas por mais que ele atue, por exemplo, no Núcleo Regional de Juazeiro, mas tem uma dimensão, tem informações a respeito do que está ocorrendo na região como um todo. Aí eu vou aproveitar e perguntar para a senhora, como é que a senhora tem acompanhado aí, quais são as informações que têm chegado para vocês e qual a dimensão que vocês têm dado aí à questão do coronavírus em toda essa nossa região. Boa tarde.
Boa tarde, Macari. Boa tarde, ouvintes da 98FM. Dizer que é um prazer estar aqui, né? E dizer que o motivo da nossa vinda aqui foi de uma reunião que a gente tinha feito já a semana passada. A gestão, né, procurou o nosso núcleo, solicitando um apoio, para estar compartilhando, até porque é nosso papel também, né, estar monitorando. A gente acompanha de perto, diariamente, todo o perfil, né, da doença, da Covid, nas nossas três bases, porque hoje Juazeiro cedia a macro-região norte de saúde, que é composta pelos municípios da região de Senhor do Bonfim e dos municípios da região de Paulo Afonso e Juazeiro, que somos 29 municípios. Então, em cada dessas bases tem os técnicos que são responsáveis, né, pela epidemiologia, pelo setor de imunização, e quando... há uma necessidade de um apoio, de compartilhar com os colegas, né, das bases do núcleo, a gente vem fazer esse apoio. E é isso que a gente está aqui. A semana passada a gente veio, conversou um pouco sobre a situação específica de Campo Formoso, que foi uma solicitação aqui da gestão. E o que eu posso dizer, assim, em modo geral, da nossa região, a gente acompanha diariamente casos, o número de infectados, de recuperados. Todos os dias a gente tem essa informação e a gente sai um consolidado disso e a gente divulga nas nossas redes, né, nos grupos afins, de secretários de saúde, de técnicos, para a gente ter esse acompanhamento. Então, assim, a gente vê a Bahia hoje, a região... A Bahia, geralmente, os municípios e as regiões, ela acompanha muito a questão do Estado como um todo. Então, a gente está num momento de estagnação, né, da circulação do vírus, do número de casos. A gente tem também uma estagnação do aumento do número de óbitos. Em alguns municípios, a gente percebe... que apresenta um aumento assim, mas não tão efetivo, não tão preocupante, mas assim, em linhas gerais, a gente vê a Bahia como um todo e a região como um todo meio que estagnado com relação a esse aumento, tá? Mas isso não quer dizer que a gente vai estar em uma condição já de ficar baixando guarda, muito pelo contrário, né? Então, o momento de vir aqui é justamente para levantar esse alerta. A gente vem acompanhando a questão dos óbitos, que é o indicador importante. São dois indicadores importantes, né, nesse momento da pandemia, que é a taxa de ocupação e o número e a ocorrência de óbitos. E isso, assim, são indicadores que a gente acompanha todos os dias e a cada minuto que acontece um óbito, no mesmo momento a gente fica sabendo e a gente já dá as informações necessárias. Então, a taxa de ocupação e o número de óbitos é um sinalizador muito importante, né, do perfil do momento da pandemia, da doença. E eu, assim, como eu sou da vigilância do óbito em Juazeiro, lá no Núcleo Norte, todas essas ocorrências eu acompanho de perto. E o que eu tenho, como eu te falei, eu tenho percebido que a gente tem tido uma redução. Desse número de óbitos. Esporadicamente, a gente vê um município ou outro com uma frequência um pouquinho maior. É assim, a gente teve aqui a semana passada, a gente analisou, então Campo Formoso estava meio que estagnado naquele quantitativo, mas hoje já aconteceram dois óbitos, né? Pela informação aqui de Paulo Henrique. É, a nossa preocupação também, por exemplo, esse fim de semana eu fiquei no plantão de epidemiologia e na nossa região aconteceram dois óbitos, né, que foi o que chegou para a gente. Dois óbitos, pessoas mais jovens, é outro dado importante. Então, a gente teve um óbito de uma moça de 27 anos em Sobradinho, a gente teve um óbito de uma pessoa de 38 anos. Então, isso é bastante preocupante, porque é essa população que está exposta, que sai e que, pelo menos por enquanto, não tem vacina disponível.
Eu vou fazer uma pergunta para a Eulina daqui a pouquinho, mas vou passar antes para o Marconi, vou chamar o Marconi Nunes também para o nosso bate-papo. Marconi.
Eulina, houve uma visita técnica ao Hospital São Francisco. Como a CESAB tem acompanhado o funcionamento, uma vez que o Hospital São Francisco está inserido na rede PEBA para receber pacientes com Covid?
Isso, veja só, no início da pandemia, acho que em fevereiro, março, abril, nós estivemos em todas as unidades, eu não sou da Vigilância Sanitária, no caso, o setor técnico para estar fazendo as visitas adequadas são os funcionários da Vigilância Sanitária, eu sou da Epidemiologia, mas a gente esteve em todos os municípios da nossa região e em alguns aqui da região de Bonfim. E Campo Formoso, né, por ser da região de Senhor do Bonfim, da base de Senhor do Bonfim, ser um dos municípios, primeiro é Bonfim, depois em população e Campo Formoso, a gente esteve aqui no hospital, isso sem pretensão do Estado habilitar naquele início da pandemia, a gente nem sabia para onde a gente iria, na verdade. E nós estivemos, a gente olhou as instalações, a colega da sanitária veio comigo, a gente olhou as instalações e, com relação, recentemente, né, a Bahia, a CESAB, habilitou leitos aqui no município, no Hospital São Francisco, e a gente acompanha também, a gente tem um monitoramento diário desses pacientes que estão internados com relação à residência, ao dia que internou, a início de sintomas, ao status de gravidade. Então, diariamente, inclusive a gente tem a CRI, que é nosso Central de Regulação Estadual, que é a única da Bahia que ela funciona assim, na região norte. As outras regiões, a central de regulação, ela é estadual. A gente, por conta da rede PEB, nós temos uma central de regulação própria. Então, nossos leitos, eles são regulados por essa central que fica em Juazeiro. A rede PEB, que eu falo, é a rede que nós temos leitos em Pernambuco, de UTI, como também na Bahia. Então, esses leitos, eles são regulados tanto da região de Juazeiro e Petrolina, como de toda a região Macro Norte e a região lá do Pernambuco. Então, a gente acompanha diariamente essa taxa de ocupação. Então, todos os dias a gente tem toda a informação. A questão dos internamentos, por essa planilha que a gente tem manual, a gente tem também o sistema de informação, os oficiais de internamento, de notificação de casos. E, independente dos sistemas oficiais, a gente também tem a informação através dos grupos mesmo de WhatsApp, que a informação, o óbito, por exemplo, ocorreu, a notificação ocorreu, a gente já fica sabendo. Então, a gente está bem alinhado com essa coisa da informação. Como eu falei, a questão da taxa de ocupação e a ocorrência de óbitos são sinalizadores importantes na nossa definição de estratégia, uhum. Eu diria.
Bom, vamos trazer o Leandro Daniel aqui também para o nosso bate-papo, com pergunta do ouvinte pelo 988370675, é o WhatsApp da 98, Leandro Daniel.
Boa tarde, tem duas mensagens de ouvintes. A primeira delas é a seguinte, em relação aos critérios na regulação, quando houver poucas vagas e tiver em relação à regulação para pacientes de Covid, pede para reforçar esse assunto. E a outra ouvinte é sobre a questão de público-alvos da vacinação. Por que não vacinar doentes com prioridade, pessoas que têm alguma infecção pulmonar, comorbidades, pulmonar principalmente? Ela disse que é portadora de POC e não conseguiu se vacinar e queria um retorno. São esses dois questionamentos.
Então, com relação à regulação de leitos, eu falei que a CRI, que é a nossa central de regulação de leitos, que é a única na Bahia, nós somos privilegiados, que nossa regulação de leitos, ela fica só entre nós mesmo, enquanto que as outras regiões, ela é disputada com os leitos de toda a Bahia. Lógico que, olhando a questão da regionalização, mas a gente já tem esse privilégio de contar com esses leitos próximos, né? O paciente precisa se deslocar muito. Nós também, só aproveitando para falar da central de regulação, nós temos também transporte aéreo. Não saberia dizer se outras regiões têm, mas nós temos, porque foi um problema na questão dos contratos e a gente saiu na frente. Então, hoje nós temos transporte aéreo, tanto terrestre quanto aéreo, que foi contratado também para atender esse grupo. E essa regulação, ela já tem critérios definidos, né, protocolares, não só para a Covid, como para outras questões também. Então, tem que seguir os protocolos. A questão de ter ou não ter o leito, aí é a situação mesmo do momento, da taxa de ocupação alta. O que eu posso dizer é o seguinte, conheço de perto os técnicos, os profissionais, não, quem regula é o médico, quem faz toda, né, a parte de relatório, e lá também é o médico que avalia, né, essa saída desse paciente para alguma das nossas leitos de UTI, tanto em Remanso, na região de Pernambuco. Então, a oferta é quem vai dizer para onde ele vai. E a situação clínica, que é avaliado por esses profissionais, tanto daqui que está solicitando, quanto de lá que vai liberar esse óbito. E a questão do leito disponível é uma questão de ter ou não ter, né? Hoje a gente está com a taxa de ocupação, né? Eu estou falando da região como um todo, a nossa região, né? A nossa taxa de ocupação hoje está em torno de 93% para UTI, para enfermarias, 42%. Lembrando que todos os municípios eles têm seus leitos intermediários, então o que pesa nesse momento realmente é UTI, quando o paciente agrava, quando o paciente precisa de cuidados mais secundários. Então, assim, hoje nós temos essa taxa de ocupação de 93%, né? Temos poucos leitos disponíveis. Que é uma realidade, né, nacional, apesar de que, também, volto a dizer, nós abrimos recentemente leitos na Promato, esses leitos do São Francisco também são recentes, né, são 10 leitos disponíveis, nós temos somente 5 por enquanto, enfim. Mas a questão da vaga depende dessa taxa de ocupação. E outra coisa importante é que o perfil do doente hoje de UTI não é mais aquele doente idoso de 70, de 80, de 90, não. São pessoas bem mais jovens, pessoas que demoram mais nos leitos, pessoas que têm mais saúde para enfrentar a questão, né, do agravamento. Então, eles demoram mais tempo.
Oi, Eulina, é isso que eu ia te perguntar agora há pouco, quando você falava, abordava essa questão da faixa etária. Aquele perfil das comorbidades ainda continua, independentemente de jovem ou adolescente, ou a pessoa já da terceira idade, essas pessoas mais jovens que estão sendo acometidas e que estão passando mais tempo nas UTIs, são pessoas portadoras de comorbidades ou não, esse perfil já não existe mais?
Olha, deixa eu te dizer, a doença é muito nova ainda, né? A gente tem muito a descobrir ainda com relação a isso. O meu dado da planilha, né, que eu acompanho, é impressionante, como eu venho acompanhando desde o início essa questão do óbito. E eu já, naquela ocasião, já me chamava a atenção da questão da obesidade, que era sempre presente, independente de ser novo, de ser mais, né, com a faixa mais avançada, sempre tinha a questão da comorbidade, assim, bem evidente na ocorrência, no agravamento e no óbito. Hoje, eu não sei se eu seria precipitada em dizer que eu tenho visto o óbito de pessoas jovens sem comorbidade nenhuma. Esses dois óbitos que aconteceram esse fim de semana, a pessoa de 27 anos, magrinha, né, pelo menos dos relatos que eu fiquei sabendo, sem comorbidade nenhuma. Os dois pais adoeceram, ficaram bem e a menina morreu. Enfim, é muito precoce ainda, é muito novo, mas pelo geral, assim, esses mais jovens que estão indo a óbito, né, não pesa tanto. Talvez seja precoce eu estar afirmando isso, mas nesse momento a ocorrência de óbito a gente tem visto que ocorre sim também em pessoas sem comorbidade. Pelo menos esses dois exemplos que foram bem marcantes esse fim de semana, a ocorrência foi essa. Mas assim, Lembrando a dizer, né, que a questão da comorbidade é um peso, sim, né, ele é um critério, é um preditivo mesmo de agravamento, né, não estou dizendo que isso não seria um preditivo de agravamento, mas eu tenho observado que jovens também estão morrendo sem nenhum, sem nenhuma comorbidade, pelo menos exposta naquele momento do meu material de análise, que é a DO, que às vezes também não vem preenchida com todas as informações.
A questão da comorbidade, a ouvinte disse que tem DPOC, e queria saber, quem tem problema pulmonar, por que que não se encaixa, não pode tomar a vacina, não está no grupo prioritário? Só complementar também, ainda sobre essa pergunta, uma outra ouvinte questionou aqui sobre uma outra comorbidade que ela tem, uma outra ouvinte, é a psoríase. Isso. E ela disse que queria entender se poderá ter ou não o direito agora como grupo prioritário para receber a vacina. E aproveito para um outro questionamento do ouvinte, é uma dúvida de ouvintes que há muito tempo a gente já trouxe outros profissionais para responder, e mesmo assim o pessoal ainda fica em dúvida. A mãe dessa ouvinte teve Covid, há um mês ela está curada, está na dúvida se toma vacina ou não contra a Covid.
Estiver na faixa, e vou pegar o gancho já da final. Né? Se ela estiver na faixa prioritária que está disponível, a gente recomenda que ela já tem 30 dias, né? A gente já pode tomar a vacina, tá? Sem problema nenhum. Então, na verdade, vacina seria para todo mundo, a partir de 18 anos, que é a idade que foi, né, estudada, pesquisada, que está disponível no mundo todo. A gente tem dois problemas. Primeiro, que não dá para vacinar todo mundo uma vez, mesmo que tivesse vacina à vontade, não daria, é humanamente possível vacinar todo mundo uma vez. Segundo, a gente vem com quantitativo, recebendo um quantitativo pequeno. E aí, assim, o Ministério e os Estados precisou sentar e definir quais seriam esses grupos dentro do programa. O Plano Nacional, ele já revela quais são esses grupos prioritários que precisam ser vacinados. Inicialmente, que a gente já avançou com profissionais de saúde, que eu nem vou me delongar aqui nesses grupos que já foram vacinados. Recentemente, os renais crônicos, enfim. A gente tem algumas comorbidades que está contemplado no plano, não é o município que define, é o plano, nem o Estado também, é o plano nacional. Já está feito e disponível. Tá? Nesse momento, algumas comorbidades, ela precisa ser entendida como prioridade, dentro dessas prioridades, porque a gente são pessoas mais vulneráveis ao agravamento da doença. E aí, assim, nesse momento, a gente vale ressaltar que nós não recebemos vacina, né, Paulo Henrique? Para esses grupos, a gente está fazendo, os municípios estão fazendo ainda um malabarismo para estar atendendo, avançar um pouco nesses grupos, se foi o caso dos renais crônicos que a gente já vacinou. Nesse momento de prioridade que a gente tem de grupo, são as pessoas com doenças renais crônicas, que eu já falei, a gente já concluiu a vacinação, né, pessoas que apresentam a síndrome de Down, transplantados e imunossuprimidos, que são pessoas, né, que vivendo com HIV, pessoas que têm doenças reumáticas, e aí precisa de relatório para estar comprovando. Veja só, não estou dizendo que a vacina está disponível para essas comorbidades nesse momento. Está liberada a vacinação desde que o município tenha cumprido com todas aquelas prioridades que já foram liberadas anteriormente, tem encerrado a vacinação naquele grupo e que sobrou a vacina. Aí a gente vai avançar, porque nós não recebemos vacina para avançar com comorbidades. Eu acho que tem que ficar bem claro isso. A vontade tem, mas não tem o produto. Infelizmente, por enquanto, a gente está avançando devagar, com muito cuidado, com muito estudo, para não deixar as pessoas que são mais vulneráveis nesse momento, tá? Então, é ter paciência um pouquinho. Por enquanto, quem vacinou, quem teve a doença e quem ainda não teve, procurar evitar sair sem necessidade, procurar usar máscara, seguir todos aqueles protocolos que são tão importantes quanto o ato de vacinar. Então, eu, por exemplo, eu já tive Covid, eu já fiz, antes de vacinar, eu já fiz minha testagem, vi que tinha anticorpo, eu tomei minha vacina, eu sou profissional de saúde, as duas doses, tomei ontem a segunda dose, enfim. Mas a gente precisa continuar usando máscara, continuar com todos os cuidados, continuar sem aglomerar, sem andar desnecessariamente em restaurantes, né? Enfim, esses cuidados a gente vai ter que ter. Não é porque teve, ah, eu tomei a vacina, eu estou livre da... Não, não estamos livres da Covid, não estamos. Até porque é uma doença nova, é um vírus novo, vocês estão vendo aí, a Índia que estava controlada já está totalmente sem controle. E a gente não está livre de acontecer isso, não. Não estamos mesmo. Né? Final do ano, dezembro, a gente estava super bem. Começamos a desabilitar os leitos. Olha o que foi que aconteceu. Hoje a gente está atrás de leito para habilitar. Né? E não consegue, porque a gente não tem. A gente não tem. Vai chegar um momento, se a gente não conseguir, né, controlar essa situação. Como eu falei, a taxa de ocupação de leitos Covid hoje, na nossa regulação central, na nossa rede, 93%. É muito alta. Não dá para baixar a guarda. Lugar nenhum. Lugar nenhum.
Eu vou aproveitar novamente para ouvir o secretário de saúde do município de Campo Formoso. Nesse aspecto, o Leandro chamava atenção, o secretário, com a pergunta do ouvinte, e a enfermeira Eulina já falou sobre este aspecto, mas eu queria que o senhor trouxesse especificamente para o município de Campo Formoso. Quais são os grupos portadores de comorbidades ou necessidades especiais? Eu não sei essa coisa dessa nomenclatura aí que se dá, comorbidade, necessidades especiais, grupo disso, grupo daquilo outro, enfim. Eu queria que o senhor dissesse, então, quais são as pessoas? Eu me lembro que o senhor falou semana passada em relação ao pessoal síndrome de Down também, que parece que seria inserido, né? Então, fique à vontade para falar sobre essa questão.
Veja bem, Macário, essa determinação, que não é do município de Campo Formoso, a gente segue um extrato, são 24 níveis nesse extrato, nós estamos avançando no quarto nível. Então, é justamente essas comorbidades que a Eulina falou aí, os pacientes portadores de síndrome de Down acima de 18 anos, os renais crônicos que realizam hemodiálise, que já foram imunizados também, os imunossuprimidos, como por exemplo os portadores de HIV, já foram também, indígenas nós não temos aqui, então não entrou nesse momento, e entramos na estratificação também dos quilombolas, e os quilombolas, eles vêm a quantidade de vacina destinada para eles, acima de 18 anos. No extrato dessa semana, ficou parado ainda nesse extrato 4, mas a gente pode avançar em mais três grupos, que são os autistas, acima de 18 anos, é bom frisar isso, os policiais, acima de 40 anos, e os professores também. Tanto policial como professor, eles precisam estar na ativa.
Ah, professor ou servidor da educação?
Trabalhador da educação, trabalhadores.
Uhum.
E os policiais, eles precisam ser lotados no município de Campo Formoso, porque tem muitos policiais que moram em outras cidades, mas passam a semana toda aqui. Então, eles precisam ser lotados aqui no município de Campo Formoso para realizar essa vacina. Estamos avançando com esses trabalhadores na educação, e aí entra a rede pública, municipal e estadual, a rede particular de ensino também entra, instituições estaduais e federais de nível superior também estão entrando nessa vacinação, que vai desde o pessoal da limpeza, ao vigia, ao professor, ao administrativo, ou seja, todos os trabalhadores em educação. Então, nessa semana a gente está acontecendo, nossa vacina continua no mesmo espaço, no ginásio de esportes. Lá tem uma entrada para a primeira dose e outra entrada para a segunda dose, para não atrapalhar a vacina. Já passamos por lá hoje, quando eu falo passamos é a equipe da secretaria, a gente já deu uma olhada isso de perto, a vacina no início estava um pouco cheio, mas depois foi desmembrando, e essa vacina acontece das 8 às 16 horas sem parar, ou seja, ininterruptamente as pessoas podem aparecer no horário que for mais conveniente para eles. E retiramos essa vacina, como eu já disse aqui, das unidades de saúde, porque a gente está com outra campanha no momento, que é a campanha da influenza, a vacina da gripe, e para não aglomerar dentro das unidades de saúde, nós deixamos um espaço específico para a vacina do Covid. Então a gente pede também lembrar, ressaltar, que a gente não pode deixar essa campanha também parada, né, Ana Lúcia? A gente tem que dar uma avançada também nessa campanha da vacina da gripe. Então, foi esse o motivo que a gente deslocou para o ginásio de esportes.
Bom, 1h42, Marconi, mais uma vez.
Eulina, como é feita a logística da distribuição da vacina? Antes, chegava de avião até a região de Caribe Metais, Juazeiro, Pilar, e agora o destino final aqui para a região está sendo Campo Formoso.
A logística de distribuição ela é bem intensa e complexa. É, a gente de Salvador recebe, tipo assim, recebe de noite, de tarde, no outro dia já está com a gente, as bases recebendo, tanto Juazeiro, Paulo Afonso como Bonfim. Então, ela a priori, ela é entregue em aeronaves, né? Tem todo um plano de voo já traçado. E a questão de, geralmente, a gente, Juazeiro e Bonfim, a gente ou recebe lá no aeroporto de Petrolina ou no da Agrovale, ou Petrolina, Paulo Afonso, eles têm recebido também lá, através de, por via aérea. E a questão de Paulo Afonso ou de Campo Formoso depende muito das questões climáticas, né? Do horário também, né? Principalmente principalmente do horário, porque as aeronaves elas não pousam à noite, só durante o dia. Então, o problema maior no nosso núcleo seria a questão aqui da base de Bonfim, que vai depender dessa questão do horário. Então, a saída delas de Salvador para a gente também depende do horário que eles recebem lá. Então, é tudo muito dinâmico. Tipo assim, eu estou aqui hoje, né, Ana Lúcia, a gente, quando chega em casa de noite, olha, vai chegar a vacina para Salvador e amanhã a gente já está. Aí a gente tem que sair fazendo toda aquela logística de escolta, de preparar os carros para fazer entrega, mas isso não tem sido problema, não. Com menos de 24 horas, todos os municípios têm recebido dos nossos 29 municípios.
O quantitativo,
28,
quantitativo 28. De doses, ele é repassado aos municípios de acordo com o número de habitantes, de acordo com o índice que bateu a meta para receber uma nova fase de vacinação?
Então, veja só, a questão do número de doses ela é em cima de uma estatística de um número que já se tem, de uma população que já se tem previamente. A gente, ao longo desses anos, a gente já faz isso, né? A campanha da influenza é um bom exemplo de trabalhar com grupos diferentes, que a gente na rotina é mais criança e adulto com grupos mais separados, mas assim, a campanha Covid é um desafio muito grande, né? Como eu já falei das dificuldades, né? Da logística que é você vacinar um grande quantitativo de pessoas, de grupos, com uma vacina reduzida, com dois tipos de produtos, que cada um tem sua especificidade. Então, não tem sido fácil, apesar dos longos anos que a gente tem de execução de campanhas de vacinação. Mas essa meta, ela previamente já foi discutida, tá? Com relação ao grupo que faz influenza. Aos idosos, por exemplo, a nossa referência foi essa população, né? E, assim, os quantitativos, eles já vêm definidos pela população que a CESAB já tem e que o Ministério já tem, né? Assim, o Ministério sabe qual é a população por grupo, por faixa etária dos estados. Por sua vez, os estados sabem quais são seus grupos, sua população dos seus municípios. E, assim, a gente vai definindo, né, a meta e o quantitativo de cada município. Isso não é problema, já vem de lá, não é isso, Ana Lúcia? A gente já recebe a planilha com esses quantitativos definidos, especificados nos municípios. Não é ela aqui na base e nem a gente na regional que decide. Ó, X é para não sei quem. Não é, né? Já vem tudo definido, a planilha já vem definida de lá pela população que já se sabe que existe.
E até porque hoje, com um banco de dados, né, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado, tudo, né, tem esse cronograma, então facilita muito. Bom, agradecer aqui a enfermeira Eulina Braga, do Núcleo Regional de Juazeiro. Muito obrigado pela sua presença conosco. Fique à vontade.
Só uma coisinha com relação à cobertura de fazer, né? Então, assim, a gente tem essa preocupação porque a gente recebe, por exemplo, recebe vacina da primeira dose. Essa vacina é da primeira dose. Eu não posso fazer uma segunda dose com esse quantitativo que eu estou recebendo. E, assim, para a gente receber vacina, a gente precisa vacinar e dizer que vacinou. E a gente disse que vacinou, é no sistema de informação. Uhum. Então, para a gente não estar, a gente está assim, acompanhando o município, vacinar e inserir os dados, a gente, né, a Bahia optou por esse corte, por um corte de cobertura, né, 85% do que foi enviado. Tipo assim, eu dei 100 doses, não, para ele receber uma nova dose, eu preciso que vocês pelo menos tenham vacinado 85% e tenham inserido esses dados no sistema, que tem um oficial, que tem o que a gente acompanha, né, o nosso, né, do Estado. Então, assim, é aquela coisa do receber e fazer, né, para movimentar. Vocês sabem que diariamente a gente vê a avaliação, né, dos Estados, como é que estão, e assim... E a ideia também não é nem a questão do dado, do número, é vacinar mesmo, né? A gente precisa vacinar, a gente precisa tirar do nosso estoque esses produtos que vai ser, com certeza, é uma ação super importante na quebra dessa cadeia de transmissão, né? Nessa cadeia biológica desse vírus. Não tem outra saída, a não ser as medidas protocolares de... É, que a gente precisa estar usando, né, e a vacina, com certeza.
Até porque, pelo menos é o que a gente sabe até agora, né, a vacina será anual, tal qual a influenza, tendo em vista que o que dizem é isso, que tudo leva a crer, né?
Pelo comportamento do vírus, que ainda há muito ainda de se conhecer sobre ele, uhum. né, mas assim, um ano de pandemia, já muita coisa a gente já sabe, inclusive, que vacina, uma vacina que foi produzida em tempo recorde. Uhum. Na verdade, a gente está acompanhando de perto esse produto, né? Mas a gente já, inclusive, teve em São Paulo um município, o Butantan escolheu um município para fazer um estudo e os resultados, vacinou todo o município, todas as pessoas acima de 18 anos, e os resultados já estão assim, bem promissores, bem animadores. E acho que a gente precisa, todo mundo precisa da vacina, sim, os maiores de 18, mas é um pouquinho de paciência que a gente vai estar... avançando, e os resultados com certeza virão.
Ok, agradecer então a Eulina Braga, enfermeira do Núcleo Regional de Juazeiro. Muito obrigado pela sua presença conosco hoje aqui.
Eu que agradeço, é sempre um prazer estar compartilhando as informações, isso é importante, é fundamental.
Secretário Paulo Henrique, muito obrigado também.
Obrigado, Macário. Obrigado a todos os ouvintes da 98. Obrigado à minha equipe, que eu não posso passar numa entrevista sem saudar, porque essa equipe gestora da saúde tem trabalhado muito, principalmente nesse momento de muita dificuldade da pandemia. Obrigado ao prefeito que está nos dando toda a oportunidade de fazer um trabalho. E queria lembrar, obrigado ao meu Conselho Municipal de Saúde, sempre ao nosso lado. E gostaria de lembrar todos os membros do comitê da nossa reunião, mais uma vez, hoje às 16 horas, no Centro Cultural Rômulo Galvão. Muito obrigado a todos.